Arthur, vou tentar aqui uma linha de raciocínio, vou tentar mandar uns aforismos ou até uns desaforismos, não sei, né? O Márcia, o núcleo pode até o núcleo pode até ser duro, mas gosta de dar mole, assim. Então você já entrou com um núcleo mais duro que o nosso, assim. Então a gente, né, o Eduardo, acho que a gente tem que tirar um pouco. Cadê o Eduardo? Acho que a gente tem que tirar um pouco o regionalismo. Confere se os dois irmãos não estão batendo mais com o gráfico, que eu acho que está mais com cara de dois irmãos, assim. Eu acho que o nome do evento, não sei, pode ser o FRJ, pode ser outro, mas a gente sugira um nome provocativo. Jamais fomos laturianos, né? Ou a impossibilidade de ser laturiano, alguma coisa assim do gênero, né? Eu acho que assim, jamais fomos babuínos, e muito menos laturianos. Mas assim, acho que o Miguel perguntou, fez uma pergunta, mas assim, uma definição do que seria. Eu acho que a gente foi, eu fui ensaiando uma resposta, já tinha até pensado em algo mais preciso, Miguel, mas eu acho que as pessoas foram compondo, assim, com muitas diferenças. E eu acho assim que a Márcia levantou, por exemplo, essa diferença clara que teve esse de 2006, que foi muito quente, né, até na festa e tudo mais, mas as pessoas pediram alguma coisa mais, né, mais intimista, mais, né, sair do rock and roll, cair numa bossa nova, assim, um pouco como o Paulo Sérgio definiu. Eu acho que talvez assim possa ser um pouco esse formato mais informal, assim. Daqui a pouco vai ter que travar aqui. Porra, eu acho estranhíssimo essa posição, mas vamos lá. Vamos lá. Não, o núcleo duro jamais na boca. Aí eu só gosto de mole mesmo. Mas aqui. Esse microfone vai criar um problema sociotécnico daqui a pouco aqui. Abafa o caso. Então, mas assim, eu acho que a gente pode ter esse tom meio intimista, mas eu acho assim que seria interessante a gente retomar, ressalvar os esforços do Paulo Sérgio, que sempre dá uma espoletada aqui na gente, mas acho que a gente voltar, fora isso, né, sem excluir isso, seja de conjuntura nacional ou qualquer coisa assim, mas tem alguma coisa que a gente proponha como um tema, como a gente propôs várias vezes, assim, pode ser uma coisa genérica, chamar algumas pessoas, essas pessoas que a gente, que são novas, para darem uma fala a mais, assim. Acho que a gente voltar alguma coisa, pode ser um pouco saudosista, mas acho que vai dando uma linha para a gente ir. Eu acho que ele se mantém mesmo, acho que o ato rede, né, eu acho que ele é uma finalidade em si, tanto que raramente a gente consegue fazer outras finalidades que não ele mesmo. Eu me lembro que um ano a gente propôs três atos redes, e a gente fez alguns encontros, não fez propriamente outros atos redes, mas fez encontros, né? Ele é uma espécie de espaço de disseminação de encontros, ele não consegue disseminar tarefa, né, mas ele dissemina encontros. Isso é interessante. Disciplina de pós surgiu daqui. Os encontros de leitura surgiram daqui, mas assim, toda vez que a gente pega assim, agora vamos disseminar um trabalho aí, vamos fazer um levantamento de texto, de editora, de isso não rola, não dá, esse tipo de trabalho não vinga. Eu acho que tem vários temas, eu acho que, eu concordo com o Henrique, eu acho que o Ato Rede, ele saiu de Teresópolis, ele, né, aquele evento lá sobre a discussão de política de ciência e tecnologia é um bom exemplo. E eu acho que, assim, para mim, não é propriamente tema de pesquisa nem nada, mas é uma coisa que me incomoda extremamente, assim, a relação que a gente tem com essas políticas atuais. Eu acho que falta a gente, quer dizer, é até estranho falar falta, né, porque também como que eu estou me implicando nisso aí? Mas isso é uma coisa que me assombra profundamente, a nossa relação com essas políticas, com os nossos programas, com o nosso cotidiano, que a gente, né, que vai desde a queixa, a impossibilidade de tempo, e vai assim as políticas mais absurdas, assim. Por exemplo, eu acho que tão ruim quanto o CAPES, as políticas da CAPES, né, essa ideia de ter que manter uma relação de competição. Eu pergunto por que, que tem que ser uma relação de competição entre os pares. Depois a gente agrega um valor de solidariedade nisso aí, como fosse dourar a pílula ou alguma coisa do gênero, né? Mas são coisas totalmente duras como critérios, ou enfim, a gente manter essa situação de competição e tudo isso que ela tem gerado entre nós, como os programas têm interpretado isso, como eles interpretam as regras, eu acho uma coisa assombrosa. Eu acho que, né, eu acho que é uma coisa que é um campo de produção do que eu chamaria, assim, sem muito rodeio, né, pegando, me apropriando um termo de Deleuze, a produção de microfascismos mesmo, né? Microfascismos no sentido assim, de produzir relações extremamente estranhas, né? Eu, por exemplo, eu no programa que eu estou atualmente, é um programa que eu tenho muitas pessoas amigas, muitas pessoas queridas, mas eu acho que elas têm uma concessão aos perigos, aos riscos, aos temores, assim, que eu acho que elas tentam se antecipar a isso, né? Acabando de executar a conduta que elas mesmas, elas próprias criticam. Então, eu acho uma coisa estranhíssima esses efeitos, assim, de esses efeitos coletivos, esses efeitos de subjetivação, né? Eu acho que tem muitos vetores, acho que aquele seminário começou a destrinchar, e eu acho que aqui é uma coisa que eu sempre gosto de tocar, porque eu gostaria de disseminar mais esse espanto em relação a essa forma de organização, e eu acho que aqui o que se faz em tudo é um pouco na contramão disso aí. A gente não cumpre tarefa, né? A gente só prolonga a conversa, a gente não faz apresentação de paper, não tem certificado, não tem nada o que declarar, fora uma humilde folha de que a gente participou do Ato Rede, né? Eu acho que isso aqui vai na contramão, já vejo como um ato de resistência, ou pelo menos um espaço para respirar. Mas nesse espaço de respiração, eu acho que é super importante a gente também, eu acho que toca em coisas de conjuntura, né? Mas acho que toca em coisas assim, de micropolíticas da vida cotidiana, de micro situações de trabalho, né? Eu acho que atrai essa expressão, o olhar míope, né? Eu acho que é importante a gente ter esse olhar míope, não falar, né, pensar em coisas de conjuntura, mas não parar só ali e ver no cotidiano como é que a gente está cumprindo essas demandas atualmente. E uma coisa que eu sou totalmente contrário é chegar a dizer que toda a culpa é da CAPES. A CAPES pode ter um efeito indutor, mas a maneira como ela se reverbera nos programas, como é que a gente atualiza isso nas nossas micro-relações, né, como é que a gente supervaloriza esses critérios, como é que a gente torna isso um fator de avaliação duro, como é que a gente efetivamente substancializa isso, é uma coisa que honestamente me espanta muito, porque as pessoas são muito críticas com relação a várias questões, são capazes de naturalizar várias coisas, mas eu não vejo isso, eu vejo, isso me assombra, eu acho as pessoas muito passivas, assim, né? Quase para mim tem um tom de pergunta, como se pode aderir de tal modo ao fascismo, né? Como é que se pode aceitar políticas como do nazofascismo, e eu acho que a gente vê como é que a gente incorpora. Eu acho que o nosso cotidiano na universidade, especialmente na pós-graduação, mostra muito disso. Eu acho que aqui é um espaço interessante para a gente pensar isso e outras questões pela própria resistência que o espaço traz. Arthur.
Daniela, desculpa, a minha primeira fala eu não me apresentei, nem todo mundo me conhece, que eu sou socióloga, né? E eu sou professora da UFV, Federal de Viçosa. Aí, eu queria dar continuidade ao que o Arthur começou a falar, fazendo elaborando por outro lado a mesma questão, que é o seguinte: como é que esse evento poderia dar certo no sentido capista do termo, né? Capcioso do termo, se aqui há engenheiros de petróleo, engenheiro eletrônico, sociólogo, antropólogo, psicólogo, de fato não tem como sair nenhum trabalho daqui. Entre, né, que a CAPES, que a gente publique numa revista Qualizar, porque as revistas Qualizar são avaliadas por comitês disciplinares. Os nossos eu falo os nossos como se eu tivesse, né? A UFV está ensaiando um programa de mestrado na sociologia. Mas os programas dos quais a gente participou como aluno ou que participa como professor são disciplinares. Poucos de nós, eu acho que, não sei o pessoal da COP, mas assim, alguns trabalham com experiências mais interdisciplinares ou transdisciplinares, mas a maioria trabalha com disciplinas. Né? E aqui a gente não, né, a não ser que a gente montasse um GT dos sociólogos, acho que eu estou sozinha, um GT dos engenheiros, acho que ia ser maiorzinho, um antropólogo poderia me acompanhar no GT dos sociólogos. Ah, engenheiro também, então não tenho como... Então, olha aí, é uma dificuldade. Então, assim, eu acho que o encontro, e aí eu gostaria de lembrar uma entrevista que o Michel Calon deu para a revista Sociologias em 2008, e foi traduzida, não sei quando ele deu, enfim, mas na revista Sociologias, lá da URGS, e que ele diz... Está saindo o som? Parece que não... E que ele disse o seguinte: a área de CTS é uma área que a gente não conseguiu ainda definir. E ele fala isso da própria França, né? Quer dizer, não se sabe. Quer dizer, ele fala, tem engenheiros, tem matemáticos, tem sociólogos, tem antropólogos, tem todo mundo aí, tem antropólogos, mas a nossa fortaleza foi essa até aqui, mas também o nosso problema, a nossa legitimidade perante as outras áreas do conhecimento. E como é que a gente pode prosseguir isso? Né? Como é que a gente pode pensar a área, o que, que é a área CTS? No último GT da SBS, Sociedade Brasileira de Sociologia, para quem não sabe, eu acho que o Ivan esteve também no GT que a Maíra Balgarten organizou, vocês organizaram, você estava na organização também, teve uma série de trabalhos que causavam estranheza. Né? Então, assim, é uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Sociologia. Aí aparecia gente falando, né, inclusive teve uma super técnica que eu não entendi nada que a menina falou, que era uma coisa absurda. E realmente, eu acho que foi a pessoa mais distante da imaginação sociológica que apareceu lá, mas não é uma pessoa que também frequenta os encontros, assim, os outros, Sociedade Brasileira de Estudo da História da Ciência, nem o TecSoc, nem nada. Mas, assim, então, o que, que é aquele GT? Eu acho que teve ficou aquele olhar assim, mas isso aqui é para sociólogo? Mas por que, que tem tanta gente que não é sociólogo que está aqui? Né? Ficou aquela, não é nenhuma crítica nem nada, é só um raciocínio. Então, acho que aqui nesse encontro, talvez nesse ou em outro, a gente pudesse pensar o que, que é a área CTS. E o que, que essas pessoas podem fazer juntas. Né? Eu, por exemplo, em breve quero fazer o pós-doc. O meu grande drama é esse. Eu sei que a universidade não vai me liberar para fazer um pós-doc se eu disser que eu vou fazer... Quer dizer, não é que não vai, mas eu vou comprar uma briga imensa. Ah, mas por que, que você vai... Mas tem tanto instituto bom de departamento e programa de sociologia, por que, que você vai se enfiar num negócio que... Né? Eu tenho certeza que isso, ainda mais na instituição onde eu trabalho, isso vai aparecer. Então, o que, que é a área CTS? Como é que a gente, eu acho que a gente seria uma boa questão para a gente discutir, né? Pensar sobre ela.
Vou dar agora a minha opinião absolutamente desinformada com o calor do processo aqui. Eu, na verdade, é muito interessante acompanhar essa reflexão de crise de meia-idade de vocês. Né? Renzo. Eu estou sentindo um tom meio de crise de meia-idade aqui, o que me chama muita atenção, na verdade, né? Porque eu sou novo em um bocado de coisa, inclusive, né, nessa área de estudos, mas eu já pude perceber que, apesar dessa problemática toda, parece que a coisa vai muito bem, obrigado. Ou seja, a UFRJ tem um papel de absoluta liderança nisso no Brasil. Ou seja, teve um encontro agora em Brasília, que era um encontro de antropologia da ciência e tecnologia, mas que tinha gente de outros lugares. O Ivan, na verdade, abriu o encontro e o UFRJ estava em peso. A USP tinha uma pessoa ali, que é um pesquisador importante, mas uma pessoa só. A Unicamp tem que procurar muito para encontrar alguém lá dentro, e, na verdade, nas geociências tem gente que faz isso e tal, mas eu não consigo ver em outras universidades a mesma densidade, o mesmo movimento que tem dentro do UFRJ. Né? E outra coisa é que me parece que a quantidade de eventos bem estruturados, eu não estou falando do Ato Rede, apesar de ser antigo e está bem estabelecido, aparentemente, mas os outros eventos que foram mencionados aqui também denota uma área que bem ou mal, vem se resolvendo, né? Ou seja, o movimento vem se criando e tal. Então, nesse sentido, eu só queria dizer que quando eu pensei, não, vou num encontro em Teresópolis, dentro de um ashram, né? É óbvio que tudo que eu não queria era vir para mais um congresso. Nesse sentido, eu corroboro totalmente, em termos de expectativas, obviamente, com as opiniões do Paulo Sérgio, né? No sentido de que a possibilidade de transformar isso num espaço efetivamente de criatividade e liberdade, eu acho que é válido demais dentro da nossa vida cotidiana. E depois, como a gente vai integrar isso com o resto da vida, a gente faz isso de um jeito ou de outro. E como eu disse, aparentemente tem sido resolvido, né? Tem outras áreas multidisciplinares que não conseguiram fazer tanta coisa e organizar tanto congresso e formar tanta gente e estabelecer um papel de liderança e tudo mais, né? Então, nesse sentido, toda a crise de meia-idade é boa, mas desde que, na minha opinião, a coisa caminhe, né?